Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, os deputados que se encontram aqui na tribuna do Senado, o tema levantado pelo senador Magno Malta é um tema muito polêmico. Eu já expressei em alguns momentos, sobretudo sobre parte dos conteúdos que compõem a argumentação do senador, para criticar a posição do Supremo, eu já havia me manifestado. Eu tenho uma concordância com o senador Magno Malta, no geral da fala dele, que é o fato do Supremo Tribunal Federal estar tomando as rédeas e assumindo decisões que, na minha opinião, são decisões do Poder Legislativo. Fora isso, e os elementos importantes que ele coloca aqui em relação à violação de direitos sexuais, a parte relativa à impunidade, a forma como o judiciário brasileiro, como as instituições públicas têm tratado a violação dos direitos humanos e a violação de direitos de crianças e adolescentes, até aí eu tenho concordância, acompanhei a CPI com o senador, e acho que isso não deve se confundir com a decisão recente, com o tema recente do Supremo. Eu fiz questão de fazer essa manifestação para não deixar de reafirmar aqui a minha posição clara, nítida, na defesa dos direitos dos cidadãos e cidadãs brasileiras. Na defesa dos direitos dos cidadãos de organizarem as suas famílias à luz do seu desejo e da sua vontade. Falar hoje na concepção de família tradicional, quando as mulheres apenas, de um modo geral, estão conduzindo a dinâmica das famílias, é até um contrassenso, porque a vulnerabilidade social, a falta de estrutura, a desconexão entre os direitos constitucionais e os direitos reais do povo brasileiro tem uma distância muito grande, senadores. Mas eu não vim aqui tratar deste tema. Eu vim aqui e faço questão de fazer rapidamente um balanço da ausência, da minha ausência durante esta semana aqui no Senado Federal, uma ausência justificada por diversas tarefas legislativas que tive o privilégio de cumprir no meu Estado. Desde a visita à região do Baixo, Médio Amazonas e Tapajós, uma região que está ameaçada pelo abandono, que está com um sentimento de abandono, e por conta deste sentimento de abandono, acaba sendo influenciada pelos interesses comerciais, pelos interesses, sobretudo, do agronegócio naquela região, assim como no, na região dos Carajás, a partir dos interesses das empresas mineradoras, acaba tendo um sentimento de divisionismo. E eu fiz questão, senador Paim, com todas as dificuldades que a polêmica que traz esse tema, de visitar algumas cidades, inclusive a cidade que eu nasci, para conversar com as pessoas, para ouvir as pessoas e para argumentar sobre o erro histórico que as pessoas estão sendo induzidas a tomar. Por isso, eu estive na cidade do Curuá, eu estive na cidade de Alenquer, eu estive na cidade de Santarém. E aí, é muito fácil, ao viajar, entrar numa lanchinha daquela e passar quase 3 horas e meia para chegar da cidade de Santarém até a cidade do Curuá, sem nenhuma outra possibilidade de se locomover para aquela região, se não for desta forma, num banzeiro enorme, numa maré alta, numa ventania, que já matou muita gente naquela região. Viajando nesta região, a gente consegue perceber o sentimento de abandono que aquele povo tem. Mas fiz o debate, estive visitando escolas, Visitei algumas comunidades que continuam sem o bem mais precioso que a humanidade pode ter, que é a água, sem ter o direito à água potável. Então, é muito fácil perceber como essas pessoas acabam sendo conduzidas para a posição de visionista por conta do abandono e da pressão política que setores econômicos que têm interesse nessa divisão têm trabalhado. E aí eu queria dizer aqui a Vossas Excelências que, na visita a Alenquer, cidade que o senador João Pedro já morou por mais de 7 anos, eu tive o desprazer, depois de ter denunciado e pedido apoio do governo federal, senador, com 2 meses de antecedência, anunciando que a possibilidade da ponte do Rio Curuá desabar estava em curso. E, por coincidência, no dia que eu estava na cidade, a ponte do Rio Curuá desabou. Pedi providências ao governo do Estado do Pará, pedi providências ao ministro da Defesa, pedi providências ao Ministério das Cidades, e, infelizmente, aconteceu, felizmente, sem que pessoas estivessem atravessando a ponte, sem que carros estivessem atravessando a ponte. Então, eu reitero aqui o pedido que refiz ao governo federal de reerguer aquela ponte, pois ali é a única forma de deslocamento naquela região e que tem deixado um grupo muito grande de moradores daquela região à deriva, sem ter o direito de comprar um alimento pela falta de transporte. Então, essa é uma situação muito séria. Eu quero aqui deixar registrado a minha indignação e o meu apelo, porque isso, para mim, é uma questão de humanidade. O governo não pode continuar tratando a nossa região com essa visão de explorar os bens naturais, como aquela região tem sido explorada pelo agronegócio, como aquela região já foi explorada no ciclo da borracha, na década de 60, e outras formas de exploração que a gente tem vivido. Queria aqui também dizer que foi com muito orgulho que eu participei de 2 eventos debatendo no meu estado, em outras cidades, na capital, a convite do deputado estadual do PSOL, Edmilson Rodrigues, na Assembleia Legislativa do Pará, o Plano Nacional de Educação, reunindo com diversas lideranças, com a intelectualidade das universidades brasileiras, paraenses, com o Sindicato dos Trabalhadores da Educação e a população de um modo geral, alertando a importância, mobilizando a sociedade para que o Plano Nacional de Educação, que vai ser votado na Câmara e no Senado, possa refletir a necessidade real de avançarmos com uma consciência crítica, tendo a educação como um elemento instrumentalizador da consciência crítica e das possibilidades de melhoria e qualidade de vida do povo. O mesmo debate me levou à região da Estrada, à cidade de Castanhal. Reuni na Universidade Federal também, em Castanhal, com estudantes da universidade, professores da universidade e estudantes do IFPA. Muitos filhos de trabalhadores rurais que participam dos projetos nas universidades. Um debate grandioso, senador Paí. Com muitas indagações, com muitas críticas, com muitos apelos por parte daquela comunidade que circula em torno da região da Estrada, no Pará, pedindo, apelando para que os olhares do Congresso, no debate sobre o Plano Nacional, e mesmo antes disso, os olhares do Congresso, do governo federal, possam se voltar para enfrentar as dificuldades. Nós encontramos ali situação de professores que fazem uma jornada infinita, desde a função de educador, a função de merendeiro, a função de serviços gerais na escola, a função até de motoristas para deslocar ou de barqueiros para deslocar as crianças. Se não for essa abnegação desses educadores naquela região, se não fosse isso, se não for isso, nós não vamos ter educação naquele Estado. Porque o Estado brasileiro abandonou a educação pública no Pará. Não é à toa que lá nós encontramos os piores índices educacionais do país. E eu faço questão de prestar conta da mobilização que estou tentando fazer em torno do Plano Nacional, da prestação de contas sobre o debate que ocorre aqui na Câmara e no Senado Federal, senador Paim. Porque o povo não pode continuar alienado, o povo não pode continuar sem saber por onde estão passando as decisões políticas, por onde estão passando os movimentos que melhoram ou pioram a vida deles. Queria aqui também lembrar, eu queria inclusive pedir, tem alguém aqui na... Podia me passar, por favor, esse cartaz? Esse cartaz que está aqui em cima. Lembrar e anunciar com alegria uma outra agenda que eu realizei no Estado do Pará. Desta feita, também cumprindo uma tarefa delegada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, que foi realizar uma audiência pública na cidade de Belém, no auditório da OAB Pará, reunindo movimentos sociais, reunindo o movimento de mulheres, reunindo universidades públicas e privadas, reunindo os magistrados do Pará, representados por Ministério Público, por Tribunal de Justiça do Estado, por Tribunal Regional Eleitoral, reunindo diversas entidades da sociedade civil, ouvidoria, estudantes da universidade, para debater nada mais, nada menos do que o papel da mulher brasileira na reforma política. Este debate, se ainda não foi feito em algumas cidades brasileiras e algumas capitais brasileiras, nós realizamos a discussão no Estado do Pará. Nós realizamos com muito êxito e eu espero, em breve, apresentar um relatório minucioso de toda a formulação, as propostas que foram levantadas na audiência pública do Senado Federal, da Comissão de Constituição e Justiça, para mobilizar as mulheres brasileiras, a sociedade brasileira, e para enfrentar no conteúdo da reforma política não só os aspectos relativos à participação da mulher no processo eleitoral, mas as condições concretas e objetivas que as mulheres brasileiras têm para chegarem a assumirem o seu papel de lideranças, chegarem a assumirem o seu papel nos partidos políticos. Nós tivemos o privilégio, e eu faço questão aqui de registrar, a presença nesta audiência da pesquisadora, a professora Luzia Álvares, da Universidade Federal do Pará, que tem dedicado esforços nesses últimos anos em pesquisar a participação das mulheres na vida política e que fez um trabalho específico, uma pesquisa específica que eu espero trazer e entregar em mãos dos senhores e das senhoras senadoras sobre como é que as mulheres no meu Estado estão vendo o debate sobre a reforma política. Qual é a perspectiva das mulheres do meu Estado em relação à reforma política? Acho que essa pesquisa é oportuna, porque ela além de ter sido feita de modo a garantir a cientificidade do trabalho, ela é um retrato do pensamento da mulher brasileira, um retrato do pensamento da mulher amazônida e paraense sobre o debate que se faz no Congresso Nacional sobre a reforma política. E diferente, senador Paim, do que nós possamos imaginar, independente da faixa etária, independente da escolaridade, independente da condição econômica, as mulheres no meu estado estão atentas a essa discussão. Eu fiquei muito orgulhosa com o resultado da pesquisa. Fiquei muito orgulhosa porque é sinal que a expressão política de mandatos como o meu, a expressão política de mandatos de homens comprometidos, como temos lá no estado do Pará, o mandato do deputado Edmilson Rodrigues, que já foi prefeito da capital por duas vezes consecutivas, do mandato da presidenta do meu partido no estado do Pará, a ex-deputada Araceli Lemos, tem refletido positivamente e estimulado por ter um perfil organizativo desses segmentos a participação da mulher na vida política. Queria aqui dizer aos senhores senadores e senadoras que nós temos, com todas as adversidades da distância entre o nosso estado e a capital brasileira, as dificuldades de transporte que continuam presentes no cotidiano da nossa vida, porque diferente de algumas capitais, de algumas cidades brasileiras, que têm alternativas até de ponte aérea, nós, muito deslocados deste eixo central, do ponto de vista do transporte também, a gente está conseguindo atuar no Senado, atuar nas comissões e buscando sempre fazer uma interlocução com os diversos setores da sociedade paraense, levando respostas, trazendo indagações, fazendo críticas, tentando construir e consolidar na consciência do nosso povo, do povo do meu estado, que é necessário ter um papel protagonista nas mudanças que deverão acontecer neste país, não só na perspectiva da reforma política, de um modo geral, mas do cotidiano da nossa vida. Senador Paim, eu tenho dito e disse à minha filha no dia de ontem, conversando com ela, que às vezes a gente fica muito triste. Eu moro longe da minha filha há 3 anos, ela mora no Rio de Janeiro, escolheu a terra que hoje é a casa do senador Lindenberg, fez um mestrado em arquitetura, apresentou a sua dissertação com louvor, hoje está trabalhando. Eu disse a ela: minha filha, bem-vinda ao mundo do trabalho. Quando ela me ligou, meio que desesperada, saindo de manhã muito cedo de casa, para voltar quase na hora de dormir, de segunda a sábado, num emprego que ela mesma foi procurar. Eu disse a ela: minha filha, com todas essas dificuldades, a distância e a dor que eu sei que está no teu coração, que está no meu, por nós não podermos estar todo dia mais convivendo, pelas opções, pelas escolhas que a gente faz na vida, mas você ainda é uma mulher privilegiada. Você ainda é uma filha da classe trabalhadora que, diferente de milhares e milhares de filhas da classe trabalhadora desse país, não tiveram a oportunidade de sentar num banco de escola, não tiveram a oportunidade de escolher uma carreira profissional. Você tem o privilégio de ter valores consolidados numa perspectiva humanizante, numa perspectiva solidária, e exercer hoje a sua profissão com dignidade. Este sonho, eu quero poder continuar sonhando para todas as filhas e filhos da classe trabalhadora. Eu não quero só para minha filha, eu quero que todos os filhos e as filhas da classe trabalhadora tenham a oportunidade de ter uma carreira profissional com oportunidade de escolha, como minha filha teve. E aí, eu não posso, exercendo este mandato de senadora da República, abrir mão de tentar construir no coração e na mente do povo da minha terra, das mulheres da minha terra, essa vontade de viver com mais dignidade, de viver com mais liberdade. Então, eu queria aqui agradecer, foi uma semana dura, muito sol, muita subida em barco, muita subida em transportes difíceis de se locomover, para concluir, senhor presidente. Mas muito vitoriosa, porque eu sei que a minha passagem nos municípios, nas agendas que fiz, animou muita gente a persistir na luta por um mundo melhor. Muito obrigada e eu estou também muito satisfeita pela oportunidade de ter feito esse número grande de agenda, mesmo ficando longe de alguns e de algumas senadoras que declararam que sentiram a minha falta. Eu não sei bem qual foi o... Muito obrigada.